O movimento Pacto pela Educação foi oficializado em evento no auditório do Ministério Público em Porto Alegre. No encontro foram apresentadas as principais propostas sugeridas por meio do site e um modelo de governança que será adotado. O integrante do Comitê Gestor do Pacto, Ronald Krumenauer, nos faz um relato da cerimônia de oficialização do Pacto pela Educação no Rio Grande do Sul.
Olá. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês. Nós tivemos agora mais uma etapa do Pacto pela Educação, já começando a definir o seu modelo de governança num conselho que vai ser integrado por várias pessoas da sociedade, partindo dos princípios da hélice de ter representantes da sociedade civil, da iniciativa privada, da academia, da educação de modo geral e também representantes do poder público, né? Começamos agora a formatar a maneira como o Pacto pela Educação irá se desenvolver. E temos um primeiro grande objetivo, que é um desafio para todos nós do Estado do Rio Grande do Sul, é entendermos que a sociedade precisa estar junto com o poder público, independente de ser um município, de ser um estado do Rio Grande do Sul, de ser uma escola do município pequeno, de ser uma escola do município grande ou do estado do Rio Grande do Sul, mas que se nós não trabalharmos junto com o poder público, nós não vamos conseguir melhorar na educação. Nós vemos perdendo espaço há muitos anos, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, de modo geral, e sem a priorização, sem transformar a educação como uma base para o desenvolvimento, independente do projeto de desenvolvimento econômico, social ou ambiental que vá ser desenvolvido no seu município, nós não conseguiremos vencer as barreiras. E mais, nós estaremos prejudicando nossos filhos, nossos netos, né? Estamos prejudicando o seu desenvolvimento. Nós passamos recentemente por uma pandemia, ainda estamos vivendo ela, eu sei, mas o momento mais crítico aparentemente passou e novamente ficou claro, né, o quanto que nós ficamos deficientes na educação, principalmente do distanciamento da educação pública e da educação privada. A responsabilidade de recuperarmos este terreno, de podermos ter novamente uma educação de qualidade no Rio Grande do Sul, não é só do poder público, é da sociedade participando. Então, num primeiro momento, nós estamos propondo um grande pacto para que isso tudo seja priorizado, né? E, é claro, dentro disso, a gente começa também a definir ações e eixos de atuação.
E o que o senhor destaca nessas ações?
Bom, nós temos alguns eixos já organizados, né? Um deles é esta questão inicial da educação como uma responsabilidade coletiva, de trabalho voluntário, de encontro com estudantes, de articulação com entidades, de pessoas que estão aderindo ao pacto. Hoje nós já temos mais de 1.500 pessoas que se colocaram à disposição para ajudar, algumas já estão nesse processo. Um segundo eixo também é uma educação baseada em evidências. Nós precisamos ver o quanto nós estamos desenvolvendo a educação do Estado do Rio Grande do Sul. Não basta simplesmente a gente ter uma escola, nós precisamos desenvolver a educação dentro dessa escola e principalmente valorizar o aprendizado do aluno. O foco tem que ser no aluno e para isso a gente precisa medir, precisa ter indicadores, precisa ter métricas que vão nos dizer como nós vamos desenvolver essa educação ou como estamos desenvolvendo a educação. Um terceiro eixo, valorização e formação continuada dos profissionais da educação. Isso sempre foi um problema histórico, agravado com as questões do século XXI e com a tecnologia, com o distanciamento, com a dificuldade cada vez maior de se acessar novas tecnologias, aí buscando parcerias, como por exemplo o SESI, que já colocou o seu instituto à disposição, que em breve abrirá em Porto Alegre, para que tenha formação também continuada de professores da educação pública, outras iniciativas nesse sentido de capacitação de docente, um algo muito importante, incentivar a formação de novos docentes. Existem vagas em universidades, inclusive em universidades públicas, federais e na universidade estadual, que não são ocupadas por falta de pessoas interessadas. Então a gente precisa realmente redefinir essa questão da valorização e da formação inicial e continuada dos profissionais. Um quarto eixo, avaliação do impacto da docência na aprendizagem, né? Nós recebemos temos o aluno com um determinado conhecimento e eu, professor, quando vou passar para outro professor, o que, que eu acrescentei a esses alunos, né? O quanto que eu ajudei eles a melhorar, né? Uma coisa é eu reclamar do aluno estar mal formado, uma outra coisa é eu contribuir para que esse aluno melhore, né? Então nós precisamos acompanhar esse processo de evolução do aluno através do acompanhamento da docência dos professores. Um quinto eixo, a reorganização da governança na educação, né? Hoje é muito burocrático, é muito difícil. As leis que nós temos, por exemplo, as leis de diretrizes do ensino do estado do Rio Grande do Sul, a última vez que foi atualizada foi em 1969. Então temos que fazer um trabalho junto ao Executivo Estadual, junto à Assembleia Legislativa. O poder público tem um papel decisivo para modernizar e para principalmente diminuir a burocracia. A dificuldade que se tem hoje para trocar uma lâmpada, até coisas mais importantes dentro de uma escola, é imensa porque a burocracia tranca, né? Nem sempre é só uma questão de falta de recurso. Um sexto eixo, novos ambientes de aprendizagem, né? Além dessa atualização que é contínua, física, né? Das escolas, pelas milhares de escolas que tem entre os municípios e o estado, e sempre vai ter alguma escola que vai ter alguma necessidade física por um temporal, por um vendaval, por desgaste, nós temos que também ter uma nova estrutura tecnológica, de ter Wi-Fi em todas as escolas, conectar com essas atividades todas e poder trazer para dentro da escola e para o aluno e para o professor usufruir dessa tecnologia e, por isso, ter um instrumento, né, que ajude na melhora da educação. E, finalmente, né, um grande objetivo nesse processo todo, a ideia inicial do pacto, né, da educação como base para o desenvolvimento, né? Qualquer coisa que nós formos pensar em termos de transformação do estado do Rio Grande do Sul, nós precisamos entender que a educação é a base para isso. Se nós não prepararmos os nossos alunos, se nós não prepararmos as pessoas, se nós não tivermos professores em condições de atuar nesse segmento, nós não conseguiríamos vencer essas barreiras todas. Todos esses eixos têm ações que estão sendo buscadas, conectadas com outras instituições, com outras iniciativas que já existem de educação, e a partir daí a gente tem um processo único de valorização, de transformar a educação como a base para o desenvolvimento do estado.
Ronald Krumenauer, integrante do Comitê Gestor do Pacto pela Educação. São muitos desafios.
São muitos desafios, né? Mas a gente precisa enfrentar, né? Nós não podemos fazer de conta que a educação do estado do Rio Grande do Sul está bem, né? Não basta a gente dizer numa campanha, agora nós estamos novamente no ano eleitoral, que a educação vai ser prioridade no meu governo, né? É mais do que isso, entender de que a educação, ao contrário de segurança, de saúde, de outras áreas importantes, quando se faz um investimento, constrói um hospital, põe mais leito dentro do hospital, vê viaturas da polícia na rua, vê mais pessoas da área de segurança circulando pela cidade, a gente tem uma sensação de melhora da saúde e da segurança. A educação não tem uma bala de prata. Ela tem um conjunto de ações. E esse conjunto de ações, se não tiver a participação da sociedade, o entendimento, a cobrança, mas também participar de ir nos eventos, de propor ações, de se colocar à disposição para trabalhos voluntários, nós não vamos vencer essa barreira. E todos nós perderemos, principalmente nossos filhos, nossos netos, a geração que vai ficar aí no nosso lugar, né, em breve, porque a vida continua e a educação precisa evoluir dentro desse processo.
Ouvimos um integrante do Comitê Gestor do Pacto pela Educação no Rio Grande do Sul, Ronald Krumenauer. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.